Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a compositora Manuela Oiticica, a Manu da Cuica. Manuela Oiticica, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte da Faixa Livre. Sempre um prazer estar aqui com vocês, falando sobre cidade, cultura e carnaval.
Muito obrigado, Manuela, por você conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Manuela, a Liga Independente das Escolas de Samba decidiu na última semana suspender os desfiles do Carnaval da Marquês de Sapucaí no ano que vem, que aconteceriam em fevereiro, justamente por conta da pandemia. A expectativa é que as agremiações realizem os desfiles no meio do ano, caso haja uma mudança neste cenário de isolamento social provocado pela Covid-19. Você, como fuliã e profissional do Carnaval, como é que analisou essa decisão da Liesa, Manuela?
Decisão acertada da Liesa, né? E que devia ser óbvia, mas vivemos em tempos em que o óbvio precisa ser reafirmado. O carnaval não pode ser como o futebol, né? Que colocou os seus negócios, mais do que o esporte, colocou os seus negócios acima da vida. O carnaval não pode fazer isso. O carnaval do Rio de Janeiro se mostra durante essa pandemia, né, com muitas ações de solidariedade, né, teve fabricação de máscaras, doação, rede de solidariedade, de doação de cestas básicas, para enfrentar toda essa pandemia econômica também, né, decorrente de tudo que a gente está vivendo. E tem que ser assim, né, a cultura, a festa e o próprio retorno econômico que o carnaval dá para a cidade, ele não pode de forma nenhuma estar acima da vida. Vivemos na maior pandemia dos últimos 100 anos e não podemos tratar isso como uma coisa menor. A vida tem que estar acima de tudo.
Como todos nós sabemos, Manuela, o Carnaval do Rio de Janeiro não é apenas uma celebração. Ele emprega muita gente. São artesãos, costureiras, figurinistas, trabalhadores que atuam na confecção dos carros alegóricos, enfim, há toda uma cadeia profissional que é afetada por esse adiamento do Carnaval. Além disso, a festa movimenta milhões de reais na economia fluminense, gerando renda para os cofres tanto do estado como do município. Quais são os efeitos sociais e econômicos do adiamento do Carnaval, Manuela?
Segundo um estudo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, de 2018, o carnaval gera mais de 70 mil empregos, atrai, tem 1 milhão de turistas circulando, injeta 3 bilhões a mais na economia da cidade e ele custa, né, metade, ele custa para os cofres públicos metade do que ele arrecada. Só em ISS, por exemplo, carnaval de rua e o carnaval da Sapucaí, ele custa 30 milhões e ele arrecada 77 milhões só em SS, além de toda essa movimentação da economia. Então, além, né, de ser visto como um grande patrimônio cultural do nosso povo, e é assim que ele tem que ser visto primeiramente, ele também é um elemento que ajuda nas contas da cidade, né? Agora, nada disso, eu repito, pode estar acima da vida. É, o que tem que ter é a preocupação, né, com os trabalhadores do carnaval. Essa é a maior preocupação, né, como que os trabalhadores do carnaval podem se sustentar nesse período. E aí a gente não está falando só do desfile, né, a gente está falando de, né, nos últimos meses, né, que ações o poder público fez para poder garantir essa assistência desses trabalhadores. Muitos, alguns com carteira assinada, alguns sem carteira assinada, né? Eu acho que a preocupação tem que ser essa. A preocupação tem que ser em como aliviar, né, para os trabalhadores, o fato da gente não tá tendo preparação do carnaval, que já teria começado, né, há algum tempo. Essa tem que ser a preocupação, e não pegar todo mundo e deixar as pessoas se contaminarem, né?
E qual é a responsabilidade do Estado em um cenário de perdas como esse? Há algum tipo de auxílio financeiro sendo oferecido pelas diferentes esferas de governo, Manuela, para conter essas perdas provocadas pelo adiamento da festa? Como é que o poder público e a própria Liesa devem agir a partir de agora para auxiliar esses profissionais do carnaval?
E aí é como eu disse, a preocupação do Estado deveria ser com essa sobrevivência desses trabalhadores. Teve iniciativas por parte, né, de deputados federal, da Lei Aldir Blanc. As escolas de samba podem se inscrever na Lei Aldir Blanc. Aqui no Rio, por iniciativa entre outros vereadores, mas do vereador Tarcísio Mota, do PSOL, teve o projeto SOS Cultura Carioca, né, que atende ao setor cultural, entendendo que o setor da cultura foi um dos primeiros a entrar, né, em isolamento e é um dos últimos a sair, porque muita coisa da cultura envolve necessariamente aglomeração, como o carnaval. Então, também tem a lei SOS Cultura Carioca, e aí a gente está falando de iniciativas do legislativo, né, e não enfim, do executivo. Não foi o presidente, não foi o prefeito, foram vereadores e deputados de oposição que se movimentaram para tentar dar essa resposta para os trabalhadores. É muito importante dizer isso, né? E aqui no Rio também a gente teve, também por iniciativa do vereador Tarcísio Mota, do PSOL, a renda básica carioca, que foi aprovada na Câmara. O Crivella vetou, o veto foi derrubado, e só que o prefeito não fez valer a lei. Na hora de sancionar, enfim, ele sentou em cima da bola e está aí, né? Era um projeto que complementava o auxílio emergencial, para poder garantir aos cariocas, aos desempregados, aos autônomos e, enfim, uma série de trabalhadores, garantir um complemento da sua renda até pelo menos um salário mínimo, né? Essa era a sugestão feita ao poder municipal, que ignorou, né, que não se mostrou nem um pouco sensível. O prefeito que se elegeu dizendo que ia cuidar das pessoas, na hora que as pessoas mais precisam, ele sequer faz valer uma lei aprovada, né, na Câmara dos Vereadores, que contou com a mobilização de muita gente. Então, o Estado, ele não tem que ficar preocupado, né, com um dia de um desfile no meio de uma pandemia. O Estado, ele tem que se preocupar em dar essa assistência, né, para não só os trabalhadores de carnaval, mas todos os trabalhadores da cidade.
Você acredita que o carnaval ainda possa acontecer no ano que vem, Manuela? Ou seria mais prudente ampliar esse adiamento para 2022? Eu sei que não é fácil fazer uma previsão diante do estado de coisas que vem acontecendo, mas não seria mais prudente, não só para a festa, mas para a saúde das pessoas, esperar a imunização de todo mundo para aí sim colocar o carnaval na rua?
Olha, a gente não sabe muita coisa desse vírus, a gente não sabe muita coisa da vacina, né? Eu acho que a gente, enfim, se ele tiver que ser adiado para 2021, que seja, né? Mas me parece que agora, assim, joga para o meio do ano, vamos ver se a gente acumula algum tipo de conhecimento, mais imunidade, algum vacina, enfim, qual é o cenário que se desenha para o meio do ano que vem, né? Existe a preocupação também de que um carnaval feito no meio do ano, ele compromete a preparação do carnaval do ano seguinte, né? Mas eu acho que a gente não tem condições agora, a gente não tem todas as informações agora, né, para avaliar. E a gente não pode atravessar o samba, botar o carro na frente dos bois. O importante é garantir a vida e ter a certeza de que não dá para sair. E veja, eu não digo uma escola de samba completa, mesmo um pedaço de uma escola de samba que vai desfilar na Marquês de Sapucaí. Gente, isso envolve, a preparação disso envolve as pessoas, envolve gente que vai estar se expondo, seja no transporte público, seja no próprio local de trabalho, para a feitura desse carnaval, né? Então, eu acho que se tiver que adiar para 2021 também, que se adie para 2021. Acho que agora dá para a gente esperar, ver no meio do ano se existe, né, uma vacina que vai conseguir ser aplicada em todas as pessoas, ou enfim, como é que vai ser isso?
Nosso tradicional carnaval de rua também foi adiado, Manuela. A Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro, a Sebastiana, avisou que vai seguir a decisão da Liesa para garantir a segurança dos foliões. Mais uma decisão acertada, não é, Manu? Ainda mais que as aglomerações no carnaval de rua aqui no Rio de Janeiro são impressionantes. A saúde das pessoas em primeiro lugar.
Carnaval de rua, Sebastiana e outras ligas também comprometidos, né, com a vida. E olha que a gente está falando de pessoas que vivem do carnaval, financeiramente, emocionalmente, muitas vezes, e em relação às escolas, nos blocos se relacionam com o carnaval de forma amadora. É o grande momento do ano para todo folião, para mim. Mas isso não pode ser a coisa mais importante do mundo, né? Então, o carnaval de rua, decisão acertadíssima, não vai ser o carnaval que vai vestir a alegoria da morte, né? Como tristemente os cartolas do futebol têm feito, e seguindo aí os comandos também do presidente, né? Do prefeito, enfim, pessoas que não têm nenhum comprometimento com a vida das pessoas, que se tiver que morrer alguém, que morra, é uma gripezinha, uma mortezinha, né? E o carnaval não pode, de forma nenhuma, estar tá nesse diapasão, e me alegra muito que ele não esteja, o carnaval de rua também, os blocos, né?
Agora, esse nosso cenário político, Manuela, é que deve estar atiçando a inspiração de vocês, compositores do carnaval, não é mesmo? Como é que anda a produção dos sambas enredo para o próximo carnaval, Manuela? Você participou de alguma das disputas de samba dessa vez? Vale lembrar aqui para os nossos ouvintes que você compôs os dois últimos sambas que foram para a Avenida na Estação Primeira de Mangueira, duas letras primorosas, inclusive, de uma crítica social muito apurada.
As disputas de samba, algumas estão acontecendo de modo virtual, outras sequer, outras escolas grandes, como a própria Mangueira, sequer apresentaram o enredo, outras que apresentaram o enredo não apresentaram sinopse, né? Mas eu acho que essas disputas também têm que ser repensadas, porque elas envolvem músicos e compositores irem para estúdio, envolve apresentação, né, de uma transmissão ao vivo, que tem uma equipe de filmagem, que vai ter diretores, que vai ter alguma parte da bateria, enfim, isso significa muita gente circulando. E a gente viu com o início dessas disputas, mesmo nesses moldes, né, virtuais e tal, que teve contaminação, né? Pessoas, enfim, tem gente do carnaval. Enfim, doente, contaminada, infelizmente, né, falecimentos recentes de pessoas novas do carnaval. Então, mesmo esse cenário de disputas, feito com todo cuidado, a gente sabe que acaba juntando gente, e não tem por que fazer isso, não tem necessidade de ser feito isso, né? A questão econômica tem que ser olhada pelo poder público para poder dar esse respaldo, mas não é a gente fingindo que não está acontecendo, tentando adaptar. Algumas coisas não tem como ser adaptadas, né? O que a gente tem que fazer é entender que é isso, que é como eu tenho falado, é a vida que está acima de tudo, né? Então, enfim, eu também estou esperando para ver como é que vão ser essas disputas, essas inscrições para poder participar, todo o compositor que colocar, né? A gente está nesse momento de confinamento, para alguns é um momento de muita inspiração, para outros é um momento de muita confusão, muita angústia. Da minha parte, esse período de quarentena, e eu tenho procurado me manter em quarentena, enfim, saindo naquilo que for essencial, sempre de máscara, com cuidado. Mas para mim significou um aumento de trabalho muito grande, né? Em casa, com filha pequena e trabalho e tal, eu tive muito pouco tempo para poder fazer criações. Mas assim, a gente quer fazer, tudo que a gente quer é que alguém fale, tá liberado, vamos que vamos. Mas esse vírus não vai acabar simplesmente pelo nosso desejo, né? Negar o vírus não é combatê-lo, pelo contrário, é adiar esse combate, né? Quem sabe se a gente tivesse tido políticas públicas de fato organizadas, assertivas, desde o início dessa pandemia, e o Brasil teve tempo para isso, porque aqui chegou quando a gente já tinha visto todo o cenário, né? Na China, na Europa, enfim. E a opção política foi de largar as pessoas, né? Houve uma adesão muito forte ao isolamento por parte de muita gente, porque eu acho que, né, a gente quer tirar toda a solidariedade que existe no Brasil, mas ainda existe. Tem muita gente preocupada com a sociedade, muita gente fez um esforço absurdo, econômico, afetivo, de ficar em casa, né, entendendo que era isso que precisava ser feito em nome de uma sociedade. Então, enfim, vamos tentar seguir com essas premissas, né, entendendo que se a gente tivesse tido essas orientações, se a gente tivesse um governo de verdade que se preocupasse com a sociedade, talvez a gente já tivesse numa situação muito melhor em relação ao vírus, à contaminação do que a gente está. Mas é isso, temos aí, enfim, no meio dessa confusão toda, também estamos entrando num período eleitoral. Todas as cidades do país vão ter o seu futuro definido dos próximos 4 anos, daqui a pouco, em novembro, e eu acho que é hora da gente repensar se é isso que a gente quer, se é colocar no poder inimigos da cultura, inimigos do povo, inimigos da vida, né? O ponto que nós chegamos é esse. Temos inimigos da vida aí dando as cartas em muitas cidades, inimigos da vida loteando câmaras de vereadores, legislando em causa própria, no toma lá da cá, para beneficiar os de sempre. Temos aí um momento imenso, né, de poder, enfim, repensar se é isso que a gente quer ou se a gente quer ter escolhas diferentes. E eu acho que tem pessoas aí que podem representar essas escolhas diferentes de transformação para uma sociedade melhor e para uma cultura também mais democrática e mais espalhada por toda essa cidade.
Manuela Oiticica, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e mando aqui o meu abraço.
Obrigada, Anderson. Obrigada a toda a equipe do Faixa Livre. Esse espaço imprescindível de debates de ideias, essa trincheira da comunicação. Um abraço forte em todos e muito obrigada.
Conversamos aqui com a compositora Manuela Oiticica, Manu da Cuíca. Vamos agora encerrando a edição do Faixa Livre, convidando todos vocês a amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até lá!